Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou fundadora da Associação Stop e sou assistente do Dr. Norberto Kepp, fundador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral. Nós estamos com os senhores aqui, trazendo as descobertas, os trabalhos, os projetos científicos, trilógicos, desenvolvidos por nossa sociedade, que tem como finalidade principal a desinversão do ser humano e da sociedade no geral. Então, quando se fala em desinversão, isso é um fator que está começando a entrar assim, na consciência social, que precisa desinverter. Só que o que se fala normalmente, e muito ultimamente em relação à corrupção, que precisam ser desinvertidos os valores do ser humano. O ser humano tem valores invertidos. Sim, ele tem valores invertidos, ele dá mais valor a questões materiais e de aparência social, status, megalomania, máscara, narcisismo, dinheiro pelo dinheiro e não pelos valores essenciais do ser humano, né? O seu desenvolvimento, o seu progresso, a saúde, o equilíbrio, a arte, a estética, a felicidade do ser humano. Uma vida que esteja de acordo com o que ele é. Mas eu acho que ainda, a humanidade ainda tem muito que aprofundar nesse conceito de inversão. Porque a inversão, ela não é só assim dos valores, ela é mais profunda. Essa inversão se manifesta também no sentido afetivo, no sentido espiritual. No sentido afetivo, por exemplo, as pessoas têm a tendência de desprezar, de rejeitar, de desconfiar das pessoas mais afetivas, de sentimento de afeto, dos próprios sentimentos. Isso existe uma rejeição na humanidade, achando que o afeto é uma coisa assim como a beleza, meio inconveniente para o ser humano viver, que para ele viver bem ele tem que ser espertinho, tem que ser, claro, intelectual, cheio de ideias, cheio de conhecimentos, mas manter a frieza. Eles acham que a frieza é um elemento fundamental para que a razão funcione bem. Isso é um grande engano, uma grande inversão. A razão, quando ela é usada, o intelecto, quando ele é usado sem o sentimento de amor e de bondade, ele resulta em destruição, ele resulta em maquiavelice, ele resulta em satanice até, se pode dizer. São sistemas de ideias e pensamentos que são completamente contra a humanidade, egoístas, corruptos, egocêntricos, narcísicos e que visam o poder pelo poder, o poder de escravizar o ser humano, né? De colocar a natureza sob seu próprio controle, como se isso fosse possível. E muito, muito, muito criou uma sociedade ateia, o ser humano longe da espiritualidade, longe de Deus. Então, assim, estou aqui com a doutora Selma Genzani, que também é psicanalista. Estamos trocando ideias aqui por telepatia, que a inversão, ela é algo tão terrível que ela está na base praticamente de todas as coisas, né? E sabe uma que é uma inversão terrível? Achar que Deus quer o nosso sofrimento de alguma forma, que Ele manda doenças, Ele nos manda provações, Ele faz com que a gente sofra e tenha sacrifícios para que a gente possa crescer espiritualmente. E isso é talvez a pior, a mais daninha, a mais perversa de todas as inversões, que a pobreza, a doença, talvez a pior, a mais daninha, a mais perversa de todas as inversões, que a pobreza, a doença em si possam ser úteis para que o ser humano se desenvolva espiritualmente. Dr. Kep, o senhor que percebeu esse fenômeno da inversão, há muitos anos atrás, o senhor disse, olha, Cláudia, daqui para frente eu vou precisar aplicar esse conceito em todos os campos. E, de fato, o senhor vem fazendo isso, inclusive na física. E o senhor desinverteu a física, desinverteu a metafísica, e que levou à criação de uma tecnologia incrível, de mais do que primeiro mundo. É uma tecnologia que está adiante das maiores indústrias de motores do planeta. É tão incrível que é difícil de acreditar, né?
Então, a gente pode desenvolver e desinverter, né, os motores, os aparelhos, por exemplo, o ventilador que nós construímos, né? É um ventilador assim ao contrário do que são os outros. Por exemplo, o Brasil tem 80 milhões de ventiladores VEC, é o nome VEC, mas esses ventiladores são elétricos e a única coisa que eles fazem é assoprar o vento, né? Pegar o vento e difundir. Agora, como é motor assim tradicional, ele esquenta. E com isso, uma casa que tenha, vamos dizer, 30 graus, se usa esse motor VEC, vai aumentar para 35 graus de calor. E o nosso motor, não, é ao contrário, né? É um motor que assim difunde a energia escalar, né? A energia magnética, que é praticamente 23 graus, 20. Então, no calor, melhora, né, a temperatura da casa. Então, essa questão, por exemplo, de desinverter, é fácil, né, fazer até um motor assim desinvertido. Agora, que o ser humano se desinverta, né, entenda e pense ao contrário do que pensava, é quase impossível a gente conseguir. Porque, em geral, o ser humano, ele não é assim desinvertível, né? Como os motores, como as máquinas. Mas eu gostaria de falar essa questão do aquecimento global. Nos Estados Unidos, a gente está sabendo que aquela região chamada Paraíso Terrestre, que é lá na Califórnia, onde vão, por exemplo, as pessoas de idade aposentadas, ou as pessoas lá, artistas de cinema, assim, pessoas que querem, né, desfrutar um melhor ambiente, ter uma casa num ar melhor. Aquela região chamada Paraíso, lá terrestre, pegou fogo, está pegando fogo. Então, por que, né, que as florestas lá este ano e desde o ano passado estão pegando fogo? Então, quando fala em aquecimento global, é quando, por exemplo, o ar é formado por hidrogênio e oxigênio, né? E geralmente é um hidrogênio para um ou dois oxigênio até, para renovar, né, através das árvores, das águas, o ar. Mas a questão é que tanto, né, as fábricas, tanto os carros levam, né, veneno para o ar, que é a parte de oxigênio que esfria o ar, que melhora, está desaparecendo. Então, o que acontece, né? Falam, olha, o ar está pegando fogo. Como acontece isso? Parece uma questão bíblica, né? Uma questão terrível. Mas é claro, né? Se o ar não tem mais oxigênio, não tem mais uma quantidade assim de elementos normais para respirar, né? Se tem demais, né, esses venenos, né? Esses tóxicos, né? Que as fábricas, os carros, né? Os motores convencionais lançam no ar, é claro que o próprio ar está pegando fogo. Por quê? Porque não tem mais ar. O que tem é esse envenenamento através desses elementos assim que não são mais adequados nem para respirar. Então, uma cidade como São Paulo, por exemplo, é uma cidade difícil, né, para a pessoa viver nessa questão assim de ar, né, de tipo de qualidade de ar. Até mesmo, né, as matas, né, são prejudicadas, né? As plantas que jogam veneno em cima das plantas para matar os carrunchos, né? Os elementos daninhos, e também acaba com as plantas que o ser humano come cheias de veneno. Então, é como a Cláudia falou, que é o ser humano que é invertido, que está destruindo a natureza. Então, depois falam, né? Imagina que absurdo, parece um castigo, né? Que o ar está pegando fogo. É claro, se jogam tóxicos, se jogam fósforos, elementos que pegam fogo no ar, é claro que... É engraçado isso. É claro que o ar começa a queimar, a pegar fogo, então cai nas florestas, né? E nem as florestas escapam. De maneira que esse é uma inversão. Uma outra inversão, eu gostaria de falar aqui, é o uso do celular. O celular, olha, gente, é uma praga, viu? A pessoa vicia no celular porque tem um tipo de onda que vicia a pessoa. Inclusive, essa questão, né, de ficar falando com as famílias, os amigos, os namorados, as namoradas, etc., vicia a pessoa. Até no trabalho, elas começam a usar o celular. Então, já não fazem o trabalho certo. Algumas companhias internacionais já têm essa proibição, né? Porque a pessoa que usa o celular, ela tem a diminuição de 50% na percepção das coisas e 50% de trabalho assim ruim. Então, o ser humano está praticamente se envenenando com o celular também. Se, então, não for proibido, principalmente as crianças, né? As crianças mais novas de usar o celular, o próprio cérebro infantil não vai se desenvolver. Então, o que vai acontecer, né? É que essas gerações que estão vindo aí vão ser gerações de debilóides, né? Pessoas débeis mentais que não vão saber nem trabalhar, nem pensar nada, que são fracassadas, né? Nos estudos. Então, o que, que está acontecendo? Pela inversão, o ser humano está se matando. E tem também outro elemento, né? E isso até, claro, né, as faculdades de medicina não gostam que fale a questão dos remédios. A remédio, de qualquer modo, é mais um veneno que a pessoa coloca no organismo do que para ajudar a sanar uma doença. Então, a própria medicina, ou a pessoa entra para fazer medicina e o recurso que tem é geralmente o remédio. Agora, é claro, né, que existem fatores que o médico traz enorme ajuda. Por exemplo, pronto-socorro, né, quando a pessoa tem um acidente qualquer, é obrigada a ir para o pronto-socorro para não morrer. É, por exemplo, a ortopedia, né? Pessoa, geralmente, esses motoqueiros caem da moto, quebram o osso, tem que ir para ortopedia para religar, né, os ossos quebrados. Né? Então, de maneira que, na questão de pronto-socorro, ortopedia, na questão de cirurgia, é claro, né? A pessoa tem uma infecção grave aí, está passando mal, tem que operar na hora para recuperar. Quer dizer, esses três elementos da medicina são fundamentais para salvar o ser humano.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerp, Psicoterapia e Exorcismo, uma obra imprescindível que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Agora, como estamos só com 6 minutos, vocês querem falar alguma coisa? A doutora quer falar?
Sim,
ela
na medicina.
Ela gosta muito porque ela é médica tradicional.
Na medicina tem muito essa inversão, doutor Kepp, que nós achamos que a doença ela vem do exterior. Então, sempre estamos criando mecanismos para supostamente nos defender desses fatores externos. E com essa mentalidade, nosso sistema imunológico, nosso corpo, ele não tem essa energia que precisa para realmente funcionar como deve. Aí, então, usamos esses medicamentos, a princípio, para ajudar. E, às vezes, ajuda um pouquinho, mas quando começa a juntar um efeito colateral com outro, a coisa vai ficando cada vez pior para a pessoa.
Sabe, doutora, eu teria uma enorme assim, Elande, fazer um tipo assim de, vamos dizer, uma campanha. Porque se a pessoa não ajuda o próximo, ela entra, né, numa questão de doença. Se ela dá vazão só, por exemplo, a pessoa que só quer ganhar dinheiro e cada vez mais, né, dinheiro e propriedades e bem-estar, passeios, etc., para si mesma, ela está se prejudicando muito. Então, fazer uma campanha, a gente pode dizer o seguinte: ajude o próximo para se ajudar. Se você não ajuda o próximo, você não se ajuda também. Se você não ajuda o próximo, você estraga a própria vida. Seria uma campanha, né? Tipo de, assim, pedir para que as pessoas percebam que se elas vivem mais para elas, elas vivem de modo totalmente invertido e doentio. Inclusive no sentido divino, né? O ser humano está aqui vivendo os aninhos para ter uma vida assim, condizente com a verdade, com o bem. E não para viver num egocentrismo total. Vocês estão de acordo?
Sim, o senhor até explica, né, que o egocentrismo, no egocentrismo, nós injetamos venenos, né, no nosso corpo. E essas são as verdadeiras toxinas, né, de nós ficarmos só pensando em nós mesmos. No... E essa questão dessas leis, né, de quando nós fazemos o bem para fora, vem para nós. Se a pessoa só pensa nela, ela não está fazendo um bem para os outros, e muito menos para ela. Né? Ela se prejudica. E nós vemos, assim, no dia a dia, os clientes mais egocêntricos são os mais doentes mesmo. Fisicamente e também, organicamente, eles adoecem mais, têm uma imunidade baixa, têm pouca defesa.
Eu quis comentar também essa questão da resistência e valores invertidos que a doutora Cláudia falou no início, que nós temos que ver que resistência é uma patologia, uma atitude patológica. Mesmo que agora, nos alguns grupos, parece ser uma virtude assim, política de ficar na resistência, mas tem que analisar por que que pessoa tem essa resistência. Porque a pessoa pode atrapalhar, ou sabotar, ou simplesmente estar, fazer parte deste grupo chamado contras. Se nós observamos, já crianças têm essa resistência, a gente se fala para a criança, vamos dormir, então, não, vamos comer, não, vamos tomar banho, não, vamos escovar dente, não. Então, esse tipo de resistência crianças mostram, mas adultos têm, às vezes, até fim da vida. Então, é uma patologia, não é virtude.
Então, falando nessa questão da patologia, né? Então, eu vou ler um trechinho desse livro Psicoterapia e Exorcismo, que é o último que o Dr. Kep escreveu, e fala justamente dessa questão do indivíduo querer viver a patologia dele para fazer uso da vontade, querer fazer o que quiser, né? Que é uma invenção do ser humano. É o seguinte, podemos considerar a patologia psíquica como sendo um processo artificial que o ser humano inventou para poder fazer o que quiser. O que mostra que os demônios vivem, entre aspas, totalmente fora de qualquer realidade, numa situação ilusória, tentando submeter toda a humanidade a seus achaques, histerias e agressões, como aconteceu com os homens que se tornaram obedientes aos poderes mais acentuadamente patológicos, como Hitler, Stalin e todos eles que galgaram o poder, porque satisfaziam as doenças do povo. Então, para você conhecer as obras publicadas da Psicanálise Integral de Norberto Kep, Cláudia Pacheco e demais autores, bem como conhecer o nosso programa de cursos, palestras e demais atividades, visite o nosso portal stop.org.br ou pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. Até o próximo programa.